Mas no nosso primeiro bate-papo desta manhã de terça-feira, nossa conversa é com a Janete Turra, ela que é nutricionista da Prefeitura de Garibaldi, também a Beatriz Arregui Sopelsa, para falar um pouquinho sobre nutrição e a nutrição nas escolas. Cardápios propostos por profissionais, a gente vinha falando antes, né? Sobre essa questão da alimentação escolar, do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e a qualidade que a gente tem hoje nas escolas aqui de Garibaldi, e, mais do que isso, né, sobre o cálculo que é feito em cima de todos os pratos servidos aqui em Garibaldi. Janete, secretária, prazer falar com vocês. Obrigado pela visita.
Bom dia, bom dia. Bom dia, Delano. Então, inicialmente corrigindo, é Janete Weber.
Weber.
Algumas mudanças aí.
Não, e a retaguarda me garantiu. Eu fiz essa pergunta e a retaguarda, e a retaguarda aqui da redação disse não, continua. Vou cobrar da retaguarda depois. Obrigado, Janete, pela correção.
Tudo certo.
Retaguarda puxada a orelha, então.
Tudo certo. Uma pequena mudança.
Perdão, peço perdão.
Não tão grande quanto as mudanças da alimentação escolar, né?
Enorme.
Delano, ao longo desses anos aí, como a gente conversava aí nos bastidores, né, secretária? Eu já estou aqui em Garibaldi há 23 anos e sempre cuidando da alimentação das nossas escolas.
Tu vem me falando, Janete, da questão dos passos que foram dados nesses 23 anos,
isso.
A dificuldade do início, né, onde pouquíssima coisa tinha. Tu falavas até do material de cada aluno individual, né? E agora tem uma qualidade imensa de alimentos, um cuidado com essa alimentação.
Verdade.
Né, com pesagem, vocês estavam me falando até da pesagem, da quantidade de calorias que cada criança ingere, e isso é um cuidado recente, não é uma coisa que vem de tanto tempo assim, né?
É, cada vez mais nós temos normativas, né, Delano, que a gente tem a cumprir. Então, a gente trabalha por modalidades de ensino hoje. Nós temos a alimentação voltada para crianças até um aninho, que é a fase infantil, o PNAC, que a gente chama, que é o Programa Nacional de Alimentação em Creche. Nós temos a modalidade, então, de 1 a 3 aninhos. Então, são tudo cardápios diferenciados e nós temos o quantitativo que nós temos que atingir diariamente para essas crianças. Uma criança que está conosco o tempo integral, manhã e tarde, os pequeninos da educação infantil. Então, a gente precisa 70% do que essa criança precisa no dia, nós temos a fornecer em termos de nutrientes. Né? Depois nós temos a modalidade creche, 4 a 5 aninhos, que também são cardápios diferenciados. O Fundamental 1, Fundamental 2... EJA, Educação de Jovens e Adultos, nós temos atendimento educacional especializado, então são todas modalidades que a gente tem sim um regramento em calorias, em proteínas que a gente tem que atingir, em macro e micronutrientes.
E é um cálculo complicado, tu falaste até do EJA hoje, né? Tu calcula desde a criança, né?
Necessário.
Até um jovem, um adulto, né?
Necessário.
Que também tem a sua alimentação. E como calcular isso? E falaste também da questão das crianças, secretária, que ressaltou zero açúcar, né?
Zero açúcar.
Olha a dificuldade isso. De montar um cardápio, né?
Além da dificuldade, né, Janete e Delano, o nosso setor de nutrição ali, né, coordenado pela Janete perfeitamente, essa questão do zero açúcar é a que mais cria polêmica. Porque não é uma situação onde a nutricionista quer que seja assim. Além dela entender que isso é necessário, porque aquele bebezinho, ele nasce, ele não tem o sabor. Quem vai dar o sabor? Quem vai dar que ele, ele gosta mais ou menos? É a própria família. Né? Então, para que apresentar o açúcar, que também depois reverte a dentição? Bom, isso nada melhor do que a Janete explicar. Mas também a gente vem com regramentos de verbas, né? Verbas que eu não posso destinar para esse nível de ensino, eu diria assim, para que eles tenham uma alimentação melhor qualificada.
Se chegar a incluir alguma coisa de açúcar, tipo um biscoito, é capaz dessa verba não chegar, né? Não. Pode acontecer.
É um risco, né?
Nós temos toda a parte de prestação de contas também,
né? Comprou tipo biscoitos,
isso,
né?
Bolar. E o nosso comprometimento com a saúde dessas crianças também, Delano, até porque assim, como nutricionista, o que que soma o açúcar para a alimentação dessas crianças? Nada, exatamente nada, a não ser calorias e calorias vazias, ocupando espaço que poderia ser de uma fruta, de um vegetal, de um alimento com propriedade nutricional mais efetivo para o crescimento físico, mental, enfim, cognitivo dessa criança. Ultraprocessado também não vai somar em termos de nutrientes. Então, nosso compromisso enquanto educação, somado a essa legislação que eu acho muito pertinente, porque nessa primeira infância, nesses primeiros 1.100 dias que a gente chama, a criança é uma esponja, ela está aprendendo os gostos alimentares, aprendendo tudo, desde a parte educativa, né, a secretária pedagógica, como a parte alimentar nutricional. Então, o nosso papel nessa primeira infância, para termos adultos mais saudáveis, para minimizarmos gastos futuramente com saúde pública, acho que assim é muito efetivo, sim, esse trabalho, Delano.
A gente está no maio vermelho, a gente falou da questão dos cuidados com a boca. O açúcar também é um veneno, né?
Com certeza. Ele altera todo o pH, né, da boca, a questão das cáries, dentição. E saúde, Delano, começa pela boca. Né? Uhum. É a porta de entrada. Então, além, né, dessa parte cognitiva, essa parte física de aproveitamento dos alimentos. E como eu te falei, está ocupando espaço de alimentos que são mais efetivos para o desenvolvimento dessa criança.
E é uma economia silenciosa que se faz, né? Porque é uma coisa que tu não vê num curto espaço de tempo. Né? Tu vai ver depois que vai precisar cuidar da dentição de um adulto.
É o resultado, na verdade, o que se faz desde pequenininho e que tu vai ter futuramente, né?
É uma construção, Isso. E a gente fala hoje, e as crianças cada vez mais têm aparecido com sobrepeso cada vez mais jovens.
Verdade.
Eu não sei se é falta também de atividade.
Bastante tela, né, Delano?
Muita tela, né?
Principalmente pós-pandemia, né?
Foram 2 anos de reclusão, né?
Isso.
Comendo em casa, às vezes em casa se come errado.
Exato.
Né?
Verdade.
Em casa não... pouquíssimas pessoas têm esse cuidado, por exemplo, que a secretaria tem. Né?
E depois, assim, 1 ano e meio a 2 de pandemia, então nos trouxe mais era a questão do afago e do ficar em casa,
certo,
né? Do estar até depressivo, então é natural tu ir atrás de um açúcar,
desconta
de um
doce, alimento.
Isso, do refrigerante, né? De algo que te traz um prazer, só que aquele prazer do momento, né?
Uhum. Que são alimentos altamente palatáveis, né? Ultraprocessado é palatável. É diferente, eu sempre falo para uma criança, se ela abrir um pacote de bolacha recheada, por exemplo, a bolachinha recheada vai ser sempre a mesma, né? Ela não vai estranhar, ela vai sempre ter aquele mesmo, a aparência, a textura, o sabor. No momento que eu vou dar um morango para essa criança, o morango, ou daqui a pouco uma bergamota, tem dias que ela vai estar mais docinha, conforme a época, a maturação, tem dias que ela vai estar um pouco mais azedinha, que a criança pode estranhar. Então, é um construir, né?
Educar o paladar.
Educar o paladar para alimentos mais da terra, para comida de verdade. É o que a gente trabalha bastante, o descascar mais, Delano, e desembalar menos. E você falava em economia. Com isso, a gente economiza também e investe no produto da terra, do nosso agricultor. Nós temos uma legislação também federal, a 11.947, que ela trata de pelo menos 30% da verba que a gente aplica em comida de verdade e na agricultura familiar, priorizando os nossos alimentos orgânicos. E graças a Deus, né, Beatriz, secretária, nós temos cooperativas voltadas, engajadas com essa questão agroecológica.
Tem muita gente preparada para servir,
aqui no nosso município, o nosso suco de uva das escolas, ele é orgânico, nós temos as saladas, alface, a beterraba, nós temos os temperinhos verdes, é rúcula, couve, tudo orgânico, ovos, tá? Ovos orgânicos, ovos de galinha feliz, que chama, né? De galinha caipira. Então, tudo da agricultura local ou até aqui regional, uhum. Questão do leite, os derivados do leite, o frango, as carnes, a gente compra também da agricultura familiar. Isso é comida de verdade no prato das nossas crianças. Nós estamos alimentando elas melhor, de uma melhor qualidade e investindo também, fomentando a nossa agricultura, fazendo com que esse dinheiro fique no nosso município. Essa é a ideia também, Delano.
O que uma criança, vou tratar dessa primeira infância, o que ela come durante o dia nas escolas? Quais são os pratos que ela tem acesso aqui no município?
Isso, na educação infantil nós temos o desjejum, né, o cafezinho da manhã. Então, para os menorzinhos nós temos as papas, né? Nós temos o leite, as fórmulas lácteas, né? Até quatro, porque nós recebemos bebezinhos... depende, né?
É.
Depende. Nós temos, assim, crianças que recebemos com 4 mesinhos, isso. Né? Eles ingressam nas nossas escolinhas. De 4 a 6 mesinhos, então seria ou a gente estimula a mãezinha a trazer o leite materno ou uhum. vir na escola, uhum. porque nós somos parceiros do aleitamento da mamãe, né? A mamãe, a gente orienta, essa mamãe orienta as nossas equipes para administrar esse leite materno, enfim, quantidade ali infinita, né? Até os 6 mesinhos, então, é o leite, a gente prioriza. A partir do 6º mesinho, a gente começa a introdução alimentar. Começamos a trabalhar toda essa parte de introduzir alimentos sólidos, complementando com o leite materno ou com a fórmula láctea tipo 2, que vai até 1 aninho. Uhum. A partir de 1 aninho, a gente começa com o leite integral normal. Então, cafezinho da manhã, o desjejum, nós temos um almoço lá pelas 11 horas. Antes do momento da soneca, nós temos as mamadeiras, né? Até 2 aninhos, a gente fornece ainda a mamadeira, o leitinho. E nós temos 2 lanches à tarde também. Basicamente, o que a gente trabalha, né? A gente procura sempre ter proteínas de boa qualidade, né? Proteína de origem animal. Então, sempre tem a carne, isso. Sempre tem a quantidade de carne no prato das crianças. Ou ovo também, que é o segundo alimento. Sim. O primeiro alimento do mundo é o leite materno. O segundo alimento nutritivo, né? De maior qualidade do mundo é o ovo.
Né?
Foi o vilão, né?
Já foi vilão muito tempo o ovo,
hoje,
né?
E hoje tem estudo que a questão de aproveitamento no organismo não vai até elevar o colesterol, o que é bem interessante. Uhum. O ovo é um alimento muito rico, né? Então, a gente procura assim, o feijão, ou lentilha, ou grão de bico, ervilha partida, que são todas fontes de proteína vegetal. Carboidratos de boa qualidade. Nós temos inhame nas nossas escolas. Nós temos mandioquinha, nós temos o aipim, que é super bem-vindo. O arroz, a massa, as nossas meninas, nós temos 35 cozinheiros e cozinheiras, nós temos 3 meninos, né, corrigindo, 3 cozinheiros, maravilhosos, a nossa equipe é maravilhosa, sabe? Então, assim, elas fazem pãozinho na escola.
Usando da criatividade também.
Criatividade, a gente trabalha com receituários, a gente faz o pão de beterraba, a gente faz o pão de cenoura, o pão de abóbora, nós temos linhaça, nós temos chia, aveia em flocos, farinha de aveia, azeite de oliva, pasta de amendoim, porque como eu não posso servir uma geleia com açúcar, a gente faz os patezinhos de frango, cenoura, para quem está em casa ter uma ideia do que é a alimentação das nossas crianças. E tudo isso graças também à nossa administração, né, que tem esse olhar e que autoriza que a gente continue comprando alimentos de qualidade, orgânicos, porque o orgânico, né, ele é um pouquinho mais caro, mas isso tudo repercute em saúde.
Janete, com esse teu histórico aqui de 2 décadas aqui na secretaria, trabalhando com nutrição na prefeitura, há quanto tempo tu viu essa mudança tão forte assim? Porque demorou, né? Foi uma coisa que não é uma coisa desde sempre. Eu lembro que eu tomava achocolatado na minha época. Dava uma caneca com achocolatado.
Biscoito achocolatado. Carne em lata. Eu nunca vou esquecer o dia que eu vim conhecer carne enlatada na escola.
É como eu te falei, eu peguei assim, ó, porque eu comecei aqui em Garibaldi em 2000. Nós, assim, ó, eu peguei o tempo dos formulados. Vinha do governo, formulados.
Tudo pronto.
Vinha pronto. ponto. Carnes enlatadas. E por que se fazia carnes enlatadas, até, secretária? Porque nós não tínhamos uma cadeia fria. Nós não tínhamos freezer, não tinha equipado as escolas, uma estrutura para me acondicionar um frango in natura ou um frango congelado.
Era uma dispensa carne. Que elas tinham,
isso.
Né?
Isso. Nós fazíamos a distribuição em todas as escolas. Na época, eu atendi até Coronel Pilar. É Pilar?
Pilar.
Isso.
Olha a distância.
Eu,
né,
confundo com a minha região, que tem Coronel Bicaco. Por, sim, isso eu fico sempre pensando. Eu venho de uma outra região, região noroeste do estado, né, Delano? Então, foi aquele trabalho formiguinha. Se você falou do achocolatado, eu tenho certeza que era nas canecas azuis.
Caneca,
ainda.
Caneca de plástico.
Exatamente.
Azuis e verdes, claro.
Na minha época também. O que nós temos hoje? Tudo inox. Tudo, pratos inox, cremeiras inox, né? Eu me orgulho bastante, sabe? Assim, ó, das administrações também, dos gestores que valorizaram isso e que deixaram e que acreditaram no nosso trabalho, no trabalho da nutrição, né? E essa gestão continua também, né, secretária, com esse olhar de qualidade. Isso tudo vem a somar para as nossas crianças. Eu acredito que nós, eu sou mãe também, a gente só agradece a toda esse investimento.
Porque a gente tem, secretária, e podes falar também sobre isso, e a Janete, que tem toda essa experiência, tem coisas que mudam de governo para governo.
Sim.
Que tem governos que priorizam, tem governos que não dão tanta bola, mas eu acho que essa questão da nutrição escolar é uma conquista que não tem mais como voltar, né?
Sim.
É uma coisa
verdade,
que tem que ser cumprida, está regrada e
isso,
pronto. Né?
Além do gestor, nós temos legislações a cumprir, eu diria,
isso,
em primeiro lugar.
Isso.
Né? Então, são legislações que tu não consegue ter um olhar diferenciado, tu não consegue fazer o teu trabalho se tu não obedecer. Eu diria obedecer porque é o nosso primeiro policial,
certo,
né? É a legislação. E depois, claro, o que tu vai fazer, como é que tu vai desenvolver, é o olhar da gestão, enquanto,
certo,
gestor público, né?
Certo.
E do profissional que está na linha direta, né? Que eu diria, nesse caso, seria a Janete, como responsável técnica, né, do setor de nutrição escolar. Então, também vem do olhar e da criatividade. E eu acho importante até ressaltar que, antes de todo esse processo, a Janete, ela tem um preparo muito peculiar com as cozinheiras e os cozinheiros que estão na linha de frente ali, né? No preparo, no armazenamento do alimento, na própria uniforme dos cozinheiros. Então, a Janete, ela faz, além de uma especialização com as pessoas que vão trabalhar, ela também oportuniza com que eles tenham receitas, que por vezes não é nada muito pronto, né? Ela tem um laboratório particular na casa dela, eu diria, que é a cozinha experimental, né? Onde ela experimenta fazer as receitas, o açúcar, por exemplo, né? Eu falo muito do açúcar porque é uma coisa que me impacta bastante,
certo,
né? Como uma adulta viciada, para mim tem que ter o doce, tem que ter o açúcar, e o doce só vem do açúcar, né? E aí ela fez com que a gente entendesse que até vem da beterraba, então ela faz um bolo de utilizando isso, né? O brigadeiro, porque tem que ser o brigadeiro com leite condensado, ela trabalha com a questão da batata doce, da cenoura.
Poxa vida.
Então, eu acabei aprendendo, né, o sabor de muitas coisas, e nunca vou esquecer, né, Janete, quando ela me apresenta um bolo. Para mim era de chocolate, era o bolo de feijão, né? E quando eu fui saborear, ela disse: o que tu tá sentindo? Eu senti o gosto de chocolate e era bolo de,
sim,
feijão. Então, eu digo, essas trocas que são importantes. E, Delano, não tem como tu trabalhar na educação se tu não tiver saúde, né? Então, a gente tem a saúde em primeiro lugar, para depois a gente trabalhar a cognição, o aprendizado, né? Juntos, a gente tem um bom resultado.
Vou pegar agora, vou voltar para a pandemia, porque a pandemia foi um momento que impactou todos nós. E esse retorno para as escolas das crianças, deve ter crianças nos mais diversos níveis nutricionais. Deve ter criança que veio magra demais, criança que veio com sobrepeso, criança que veio precisando de algum alimento que não teve durante a pandemia, outras que estavam com esse vício já em açúcar,
isso,
né?
E é desnutrida, né?
É, claro que sim.
Claro, claro, mal alimentada,
sim,
né?
Parece uma criança gordinha. Não,
não.
Tá faltando muita,
sim,
coisa, né?
É.
E agora é uma hora de trabalhar. E vocês têm esse cuidado individual, esse cuidado para avaliar, poxa, essa criança precisa de uma coisa especial. Como trabalhar cada criança de uma forma diferente? Porque não dá para trabalhar todo mundo de uma forma uniforme, né?
Certo.
Tem que ter esse cuidado no
olhar.
Só
complementando, principalmente nesse quesito de avaliação, A Janete, ela tem um trabalho bem peculiar na educação infantil, onde ela vai para as escolas quantas vezes forem necessárias para ter na sua totalidade o peso de cada criança, a medida de cada criança, que, claro, é o resultado do trabalho na alimentação, né?
Ah, que legal.
Isso,
que legal.
Porque além de RT... da alimentação escolar, eu sou RT Saúde do Escolar, né? Que responde pela parte sanitária, parte legal, né? E essa parte de avaliação nutricional é importante. E você falava desde quando esse impacto, esse boom, né? Essa mudança, assim. Eu acredito ali que nos meados de 2016, que a gente, assim, ó, conseguiu modificar toda essa estrutura alimentar, que a gente começou a minimizar os açúcares e ultraprocessados. Ultraprocessado desde uma bolachinha Maria não entra nas escolas, né, Delano? A gente quantifica a quantidade de pães também, né? Mais assim, ó, comidinhas feitas lá no local, é um pãozinho de queijo fake, a gente adoça com uvas passas, com ameixa preta, já para minimizar. Isso seria no coletivo o cuidado.
Cuidado com farinha,
isso,
cuidado com açúcar.
Isso.
Quantidade de sal também.
Perfeito. No individual, então, o processo de avaliação nutricional, nós temos dados aqui, Delano, de 2019. Nós tínhamos do total das crianças avaliadas 91,2%. 2% elas estavam eutróficas. O que é eutróficas? O pezinho bom para a idade delas. E nós tínhamos 47 crianças frequentando as nossas escolas em quadro de sobrepeso e de obesidade. Aí veio toda a questão da pandemia, que a gente não fez esse processo de avaliação. No ano que passou, então a gente retomou todo esse trabalho, né? A gente chegou à conclusão, 91,4% eutróficas e encontramos 40 crianças em quadro de sobrepeso e obesidade. Começamos a trabalhar junto com essas famílias, enviamos, então, todo um orientativo para os pais individualmente, tanto as crianças eutróficas, falando um pouquinho como é a nossa alimentação, para as famílias nos ajudarem, porque não adianta nós cuidarmos e lá os 30% ou os finais de semana ser regado a doces, a ultraprocessados. Não, nós precisamos de vocês, pais, tá? Para fundamentar toda essa nossa aprendizagem, e a gente sabe dos resultados importantes. Bom, como eu estava te falando, 91,4% de eutrofia, e agora esse primeiro semestre a gente já fez a avaliação das nossas crianças, da totalidade delas, Delano. Nós encontramos 94,4% de eutrofia. E das 40 crianças em sobrepeso e obesidade, nós chegamos a 23. Então,
pela metade aí.
Olha. E aí até eu fiz um cálculo. Olha que desde 2019, claro que deu assim, ó, tem crianças que já foram para a pré-escola, que já passaram. Mas é a leitura da nossa educação infantil aqui de Garibaldi, porque praticamente todas as crianças, né, nessa faixa de idade, ou elas estão nas nossas escolinhas municipais, ou elas estão com compra de vaga nas nossas escolinhas particulares do município.
Trocando em miúdos, entrega para a educação, para o ensino fundamental, uma criança muito mais saudável. Né?
Muito mais saudável. E queremos que continue. Por isso, paizinho, mãezinha, vamos caprichar na alimentação mandada para a escola. Na escola, nós temos uma alimentação para ofertar para o seu filho. Mas assim, ó, quer mandar a lancheira, vou te orientar, leva uma água saborizada, frutas, um bolo de verdade, um bolinho feito pela mamãe, a gente está à disposição para passar muitas receitas também para as famílias, a gente está à disposição para ajudar a dar esse suporte também, um sanduíche natural, comidas mais caseiras, alimentos mais caseiros, uma panquequinha, um cupcake caseiro, né? Deixar um pouquinho aquele de pacote de lado para dar continuidade para lá no Fundamental 1, nós não termos muitos quadros de obesidade.
As crianças agradecem e o planeta agradece por causa
sustentabilidade.
Quantidade
também,
de lixo ambiente. É muito menor, né?
Está em alta aqui também, né? A questão do meio ambiente, então vem a somar tudo isso, né, Delano?
Janete, secretária, infelizmente nosso tempo esgotou. Dá para falar de muito mais coisas,
né? É um
né?
assunto assim que dá para transcorrer bastante
conversa. A gente pegou, daria para falar do ensino fundamental, do EJA, mas baseando nas crianças...
PAI, né? Não sei se eu lembrei de citar, nós também somos responsáveis pela alimentação dos nossos alunos da PAI, né?
Muito legal. Janete, obrigado. Desculpa mais uma vez, Janete Weber. Nunca mais na vida. Né?
Weber, mas guardo com muito carinho, né? Fui turra por muitos anos, né? Minha filha é turra, é tudo de lindo que eu tenho,
legal,
né?
Demais.
Tudo certo, Delano.
Secretária, obrigado de novo
mais
pela presença.
Mais uma vez à disposição, né, Delano? Penso que educação não é só ler e escrever, né? Nós trabalhamos desde a nutrição. Então, mais uma vez aqui, né, estamos com a Rádio Garibaldi, nossa parceira, mas para divulgar um trabalho que se faz na educação do município de Garibaldi, para as nossas escolas municipais, também é nutrição. Né? Então, nutrição é saúde. Então, são diversos setores que nós temos, assim, com pessoas competentes dentro da secretaria, sempre pensando no bem-estar da criança e na construção, né? E solicitando mais uma vez aos pais que sejam nossos parceiros. Então, tudo que está sendo ofertado na escola, ela tem um pensar, né? Então, que venham, que nos questionem. Somos parceiros.
Tirem as dúvidas. Não fiquem na dúvida.
Exatamente. Não fiquem na dúvida, né? Antes de criticar alguma situação, somos abertos a sugestões. Venham nos visitar. Venham conhecer o trabalho de verdade que acontece nas escolas, né?
Perfeito.
Muito obrigada mais uma vez.